Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mercúrio. Eu sou a Débora Garcia e junto com a Carla Latini conduzimos conversas leves e acolhedoras com convidados especiais, em uma linguagem simples e acessível, sem perder a profundidade. Papos cheios de conteúdo inspirados na antroposofia para te ajudar a sair do piloto automático e te apoiar no seu processo de autoeducação. Então vem com a gente, de corpo, alma e espírito, para receber muito conteúdo e reflexão. Essa temporada está especial, porque trouxemos algumas conversas que tivemos durante o Congresso Brasileiro de Práticas Antroposóficas, com profissionais e temas muito interessantes. Se prepara, que vai valer a pena ouvir.
Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o papel da Escola Waldorf na expansão de uma consciência coletiva. E aí a gente estava aqui refletindo e a gente entende que são momentos de crise que podem surgir oportunidades e belas alternativas que poderiam estar mais adormecidas, né? Foi assim com o surgimento da pedagogia Waldorf na Alemanha pós-guerra, no século passado. Era um momento ali que as pessoas estavam, de certa forma, dispostas e abertas ao novo, porque o jeito que estava funcionando, não estava mais funcionando. Estavam buscando uma esperança e mais coerência com esse mundo que estava por vir. Desde então, a pedagogia Waldorf tem tido um papel super importante, cada vez mais amplo no mundo inteiro. Já se percebe os benefícios do olhar integral com relação às crianças e também para as famílias. A gente tem muito desse olhar amplo quando a gente fala de pedagogia Waldorf. Para a família, para a comunidade, não só para a criança. Hoje em dia a gente está de novo num certo momento de crise. A pandemia nos colocou de frente com desafios que gritam aqui por solução. Então, a gente trata esse tema de como essa pedagogia pode ajudar na expansão da consciência coletiva. A gente está aqui com a Rosemary Laviano, que é mestre em saúde da comunicação humana pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, graduada em pedagogia e letras, com formação em pedagogia Waldorf, certificação em recursos especiais pela Association for a Healing Education, professora durante 12 anos na educação infantil Waldorf, docente da faculdade Rudolf Steiner e do programa Nós da Primeira Infância, consultora educacional certificada em gestão de mudança pelo Instituto Ecosocial e no programa de preparação de tutores pela Federação. E é autora do livro e docente do curso Arte de Educar em Família, que é um livro excelente, foi um dos meus primeiros contatos que eu tive com a antroposofia foi através desse livro da Rose. E além disso tudo, ela é uma excelente contadora de histórias. Rose, obrigada por estar aqui com a gente. E acho que para a gente começar essa nossa conversa, Rose, você podia trazer para a gente o que a pedagogia Waldorf representa para você? Assim, em uma frase, o que ela representa?
É um prazer estar aqui. Agradeço o convite, Carla e Débora. Para mim, a primeira descoberta que eu fiz da pedagogia Waldorf foi quando eu ainda trabalhava na escola pública, dando aula de língua portuguesa e de língua inglesa. Quando eu descobri a pedagogia Waldorf, eu falei, nossa, é isso que eu estou buscando. E isso acontece com muitas pessoas, não só comigo. As pessoas descobrem a medicina, descobrem a agricultura biodinâmica, e a gente tem ouvido muito desse lugar realmente de encontro. Então, o que eu venho aqui trazer para vocês é, do ponto de vista, então, da pedagogia Waldorf na educação infantil, eu elegi esse tema do encontro para que a gente pudesse conduzir aqui uma pequena conversa. Então, para mim, é isso. A pedagogia Waldorf é um encontro. Alguém está buscando algo e na hora que encontra a pedagogia, que abre um novo universo, uma nova concepção de ser humano, parece que ressoa dentro de cada um de nós esse encontro.
Talvez até um reencontro, né, Rose?
Um reencontro, podemos falar em reencontro com certeza, né? No mundo espiritual, combinamos tudo isso e estamos aqui nessa semana, nesse tempo todo aí trabalhando pela pedagogia e por todas as áreas da antroposofia. Também realmente é um caminho. Então, a pedagogia Waldorf, para quando nós Encontramos então com ela a antroposofia, né? Esse grande cabedal de conhecimento que nos alimenta, que nos preenche, que nos traz a condição de trabalhar com a pedagogia Waldorf dentro dessa concepção de ser humano. É ela que então nos traz essa certeza de que encontramos um caminho. E nesse caminho há a esperança e o trabalho contínuo para realmente conduzir as crianças, né, como professores e como pais, nessa jornada. Então, nesse meu encontro, eu fiz esse caminho, a gente como pai e mãe, agora então vou falar em nome da família, que também é um dos meus temas do coração. Nós buscamos aquilo que é melhor para educar os nossos filhos, nós temos nos esforçado muito por isso. Então, quando eu encontrei a pedagogia Waldorf, eu entendi que esse era um ótimo caminho. E aí, então, fiz esse caminho com os meus filhos. E quando eles já estavam nessa trajetória dentro da escola Waldorf, aí eu fiz o caminho, então, como professora. E aí foram muitas descobertas.
Bacana. Rose, a gente contextualizou um pouco falando que a pedagogia ela não atua só na criança, né? Ela tem esse papel mais amplo em toda a comunidade que rodeia aquela escola. Você podia trazer para a gente um pouquinho como que você percebe a atuação da pedagogia nesse processo de expansão de uma consciência coletiva? Então, a partir ali daquela criança que está na escola, como que isso impacta, isso começa a se ramificar, né, na minha visão, vai consumindo de uma forma positiva, toda a comunidade. Qual que é o papel dessa pedagogia ali?
Eu queria responder essa pergunta lembrando os participantes aqui presentes de um desenho muito simples que a criança faz por volta dos 3 anos, entre os 3 e os 4 anos de idade, que é um círculo com raios. Então, de novo, puxando essa questão do encontro, na escola Waldorf, nós então temos a criança que está no centro, então pais, professores, a mantenedora da escola, os agregados familiares, estamos todos em torno do desenvolvimento da criança, mas muitos raios se tecem e se encontram nessa trajetória. Por quê? Porque estar numa escola Waldorf pressupõe esse trabalho interior, especialmente do professor, para que ele tenha um encontro verdadeiro com a criança, para que esse encontro flua. E no encontro com a criança, é inevitável que o professor precisa se esforçar e fazer um caminho de encontro verdadeiro com as famílias também. E quando a gente consegue fazer esse encontro com as famílias também já estão entrelaçadas, porque as crianças nos unem, né? Então, todo mundo que tem os filhos numa escola onde as pessoas de fato se veem, se reconhecem, vão até a porta da sala entregar a criança para o professor, elas se entrelaçam nesse círculo que vai se formando. E todo o processo da escola Waldorf, ele pressupõe esse trabalho intenso do professor que está preparado para isso, que fez uma formação para isso. Ele pressupõe então o envolvimento das famílias, né, e um apoio das famílias. Então não dá para falar em escola sem pensar em parceria família-escola, né? E aí então a escola em si tem muitas demandas e propõe também muitos encontros, atividades, eventos onde ocorre esse entrelaçamento. E esse ambiente do encontro é onde o novo pode surgir, é onde o Steiner então propôs lá no início da pedagogia Waldorf que algo novo precisa surgir entre cada ser humano e as relações então vão fluir a partir desse novo que surge.
Eu acho que tem esse papel que você falou, né, Rosi, agregador dessas famílias. Quase que isso vai passando pela criança e vai chegando no adulto, né? Então a gente ouve muitas vezes o testemunho de famílias de que, nossa, mas é uma escola, na verdade, que foi para mim também. É para o meu filho, é para minha filha, mas também eu me sinto tocada por tudo que acontece ali, enfim. Então acho que também pressupõe essa disponibilidade das famílias, que muitas vezes ainda nem sabem muito bem como vai ser, mas aí vivenciando ali a pedagogia, se percebe que isso também pode ser um processo de desenvolvimento para o adulto e para a família no geral. Então, eu acho que é quase que inevitável mesmo que essa influência aconteça na família e na comunidade, né? Então, a gente vê muitas vezes pais e mães, familiares, avós, enfim, que estão próximos, que dizem que mudaram hábitos, que mudaram visões, que, enfim, que se transformaram a partir do contato da pedagogia, né? Ou até que curaram grande parte do seu processo de educação, ou seu processo de vivência escolar. Então, é interessante notar que claro, a gente está plantando sementes através da pedagogia, né, para as crianças que estão chegando, mas que talvez a gente também está tratando e cuidando dos adultos, né, ali também, assim.
Com certeza. E nesse processo de encontro, eu falei dessa imagem que a criança traz no sol raiado, nós chamamos sol raiado, esse encontro traz calor. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que não é uma relação romântica cheia só de rosas. Nós precisamos construir um caminho, reconstruir o caminho quando necessário, realinhar esses processos dentro da comunidade que se forma. Mas o bonito é isso, é que se forma de fato uma comunidade e que nesses encontros, então, as transformações vão acontecendo. E especialmente, então, eu preciso falar do ponto de vista da educação infantil, da criança pequena, que é a minha área. Na nossa trajetória, no jardim onde eu trabalhei, na minha sala, nós nos deparamos muitas vezes com famílias que diziam: Nossa, ter o filho nessa pedagogia é muito bom, mas dá trabalho, porque tem que mudar tanta coisa. Mas as pessoas vão encontrando sentido naquilo que precisa ser mudado. E nesse encontrar sentido, vão fazendo grandes transformações. E muitas vezes essas transformações tiram obstáculos que estavam no caminho das crianças, tiram obstáculos que estavam no caminho desses próprios adultos, traz essa amplitude de consciência maior acerca do caminho do ser humano na Terra, da sua biografia. E nesse processo, então, é que ocorre essa expansão. Muitas vezes as pessoas, eu tenho famílias, muitas famílias na minha sala, que transformaram carreira, inclusive. Mudaram a carreira profissional, mudaram muitas coisas na própria vida a partir do sentido que encontraram nesse processo de entendimento, então, do ser humano trazido pela antroposofia que está por trás da Escola Waldorf, né?
É bonito, né, Rose, que você trouxe isso, né, que é o encontro, e você trouxe outras palavras também, como reorganizar, né, readequar e tal, sempre nesse sentido de não estático, né, de ser dinâmico conforme os tempos e conforme as necessidades, conforme as famílias, né. Eu acho que também cada família, cada criança vai trazendo uma necessidade específica e os tempos, né, os tempos vão trazendo, assim. A gente observou, eu acho que quando a gente vai olhar um pouco a trajetória da pedagogia, né, de trás para frente, a gente percebe as adaptações dela conforme as demandas do tempo, né? Eu acho interessante isso que você trouxe desse encontro da comunidade, como também as famílias fazem parte dessas mudanças, porque também é um paradigma diferente para quem vem de outras pedagogias, né? Então, não são somente os professores, os docentes, enfim, pessoas que trabalham na escola, né, que colocam o seu servir ali, que vão transformando também aquele ambiente. Isso me faz pensar, Rose, eu queria que a gente entrasse um pouco em quais são os desafios hoje da pedagogia Waldorf ou das escolas Waldorf, na sua visão. O que que hoje essa pedagogia se depara com, né, e que talvez esse encontro precise fazer essas readequações.
Débora, eu acho que o desafio que a pedagogia Waldorf está enfrentando é esse desafio que o nosso tempo está nos colocando. Então, nós temos alguns pressupostos que o Steiner traz. Primeiro, olhar cada criança como um indivíduo, né? Ele dá as leis gerais de desenvolvimento para todas as faixas etárias, e aí a gente olha para aquilo que é da natureza do desenvolvimento naquela faixa etária, mas eu preciso olhar a criança que está dentro de mim como um ser único diante de mim, para que eu possa encontrar um caminho que seja verdadeiro para ela. O outro ponto de vista, porque cada indivíduo carrega o desenvolvimento da humanidade como tarefa, porque nós temos que trabalhar dentro de nós mesmos, o primeiro trabalho é acerca da gente mesmo. Eu preciso me construir e me reconstruir o tempo inteiro, né? Eu preciso me trabalhar, isso é um pressuposto da pedagogia Waldorf e das terapias antroposóficas também, de todo esse caminho que o Steiner propôs, que é o ser humano olhar para si mesmo. E nesse esforço se forma, então, um campo onde vai essas transformações vão acontecendo. Então, nós estamos vivendo um tempo realmente, agora falando desse 2020 e também talvez 2021, com a pandemia que nós estamos vivendo, que nós não podemos ficar presos por grades. E foi engraçado, porque antes de nós, quando nós estávamos nos preparando aqui para entrar, eu falei para vocês que a grade dos cursos com os quais eu estou trabalhando, eu trabalho na Faculdade Rudolf Steiner, mas eu trabalho nesse programa Nós da Primeira Infância, que é para as escolas públicas também, a grade aprisiona, né? E a pandemia está fazendo a gente tirar tudo das grades. Então, não dá mais para fechar e olhar só de um ponto de vista, seguir tradições. Ah, na pedagogia Waldorf é assim. Acho que a gente já pode dizer que em alguns aspectos nós fazíamos assim, mas agora nós estamos sendo convidados a encontrar novos caminhos. E assim, isso começa de dentro, né, nas mudanças que nós precisamos fazer, porque a pandemia impactou cada um consigo mesmo. Ela fez um reencontro familiar, né, quando as crianças ficaram então em casa, o que foi muito difícil para muitas famílias, cujos pais ficaram trabalhando em home office, né? Então, mas o reencontro com certeza surgiu. E agora, da maneira como o reencontro está nascendo para que seja gradativamente efetuado o retorno às aulas, também nós estamos precisando encontrar novos caminhos. E eu acho que isso é bem importante, porque não é um novo caminho negando as concepções básicas, a estrutura básica que a antroposofia, que a pedagogia já trazem, mas é um novo caminho respeitando o que a pedagogia traz como conteúdo físico, anímico, espiritual na concepção da criança e na concepção do trabalho do professor, mas ao mesmo tempo saindo daquilo que era o costume. Então nunca nós fomos tão convidados a transformar, perder hábitos antigos, olhar para a gente mesmo e viver nesse espelho do encontro, né? Mesmo diante aqui, como nós estamos fazendo agora, mas eu tenho tido muitas experiências de encontros que estão se processando de uma forma muito verdadeira entre adultos, estou falando de adultos, usando a tecnologia, tá bom?
Rose, é muito, muito gostoso ouvir isso, porque eu acredito que uma das formas da gente ampliar a consciência coletiva, que é muito do que a gente está falando aqui, é através do diálogo. E isso que você está falando justamente fomenta que a escola e os pais, dentro da escola, dentro do corpo da escola, aconteçam diálogos para a gente repensar um pouco de como inserir tudo isso na realidade que a gente está vivendo. Porque sem essa abertura, sem essa predisposição mesmo a olhar o novo, entender... O Dr. Alexandre Raboni, que enfim, a gente já teve algumas conversas com ele aqui, ele fala muito disso, da gente se apoiar nos ombros dos gigantes para a gente dar um próximo passo. A você trazer essa fala, para mim me remete muito a isso, assim, como que a gente continua evoluindo com a pedagogia, como que a gente dá esses próximos passos e justamente num momento de crise, os pais estão muitas vezes dentro de casa sem saber ali o que fazer com as crianças, a gente acolhe. Que é uma coisa que na minha visão, é o que está precisando muito acontecer é acolher para que essa parceria que você comentou entre escola e pais continue cada vez mais forte. Acolhimento e diálogo. Foram duas coisas que você comentou na sua fala que para mim ressoaram bastante.
E eu queria assim completar isso que você está dizendo, Carla, de uma forma muito bonita. Esse acolhimento, ele pressupõe calor, né? Calor anímico, um tatear mesmo, cuidadoso, porque estamos todos num momento muito delicado. Estamos todos sensibilizados, estamos todos bem cansados, né? E olhando para tudo isso, porque não tem nada certo lá na frente, né? Então agora nós estamos vivendo aquilo que o poema de Micael traz mesmo, que é a certeza da segurança que vem do mundo espiritual para nós. Então a gente só pode ter essa certeza de que tudo está sendo conduzido e que nós precisamos fazer a nossa parte. O que acontece é que nós nos deparamos nesse momento com um risco, que é esse limiar entre o que nós temos de princípios e o que nós podemos flexibilizar, porque nós estamos conduzindo crianças. Quando nós falamos do âmbito pedagógico e do âmbito familiar, estamos conduzindo crianças. E para conduzir as crianças é preciso seguir alguns princípios. Então, talvez a gente esteja no momento de busca realmente do que é um princípio do qual eu não posso abrir mão e onde eu posso estabelecer acordos e fazer parcerias e fazer diferente. E o maior desafio é que nós precisamos exercitar a nossa capacidade de fantasia, que é para o que a escola Waldorf prepara os alunos. Esse pensar, aquecido pelas forças do coração, que é o processo todo que a escola Waldorf tem num trabalho artístico, de um trabalho primoroso com o fazer, com as práticas, né? Então, no terceiro ano, por exemplo, aquele ano de fazer pão que tem na escola Waldorf. Então, como é que o pensar vai ser alimentado pelas forças do coração e que o fazer vai ser também tocado por essas forças e onde de fato nós vamos transformar a partir disso e cultivar no nosso cotidiano o que pode surgir de uma forma nova. E muitas ideias incríveis surgiram na educação infantil, por exemplo, que é onde eu tive mais assim essa prática, de professores que tiveram iniciativas que foram levar para as crianças um pequeno mimo, que fizeram encontros tão profundos, tão rápidos, tão distantes, mas tão verdadeiros. Então, acho que esse momento da pandemia, ele pede para a gente discernir esse limiar e encontrar o essencial, verdadeiro, profundo em tudo que nós fazemos. E abrirmos mão dos excessos, daquilo que era demais, daquilo que era, né? A gente vai descobrir também o que é dispensável. Estamos todos num momento como esse. Com certeza isso tem a ver com o período que nós estamos começando a viver como humanidade, que é esse momento de alma da consciência. Estamos entrando num período de alma da consciência. E aí nós temos que nos perguntar o que que é essa consciência, né? Então eu percebo o mundo, por um lado, através dos meus órgãos sensoriais, e porque eu observo e percebo, eu formo novas imagens. E ao mesmo tempo eu preciso me elevar acima da minha maneira de pensar e fazer um caminho de estudo, de meditação, de trabalho interior que o Steiner propõe. E para isso eu preciso pôr muita vontade no meu pensar e preciso pôr muita decisão e trazer continuidade para aquilo que eu me proponho, para que eu possa unir os dois e de fato que possa nascer uma nova consciência nesse período.
Muito bom, Rose. E aí eu queria conversar com você, trazer o assunto aqui, que eu acho que pode ser, que seja talvez uma curiosidade, uma demanda também da comunidade que está em volta da Escola Waldorf, né? Como é que tem sido esse processo para pedagogia, obviamente representada talvez pelos docentes, pelos professores, né? Como é que tem sido essa estruturação para atender essas novas demandas? Como é que tem sido esse processo individual dos professores? Porque tem também um momento, nossa, peraí, eu preciso ajustar, né? Eu preciso ajustar. Eu estou talvez aqui num papel de representando essa pedagogia, E levando isso para as famílias, e preciso também fazer esse papel de acolhimento, mas também tem um processo individual intenso. Eu testemunhei isso também, né, nas professoras, principalmente da educação infantil da Rudolf Steiner, né? Porque tudo levou um tempo para chegar num certo ajuste, né? Então, você desse lado, como professora de professores, né? Professora de futuros pedagogos Waldorfs, como é que tem sido isso? Porque eu acho que é importante que a comunidade também saiba como tem sido isso, como tem sido desafiador também para os professores, né?
Então, especialmente na educação infantil, onde o recurso tecnológico não é indicado, aí nós temos um princípio: ele não é indicado para as crianças nos primeiros anos de vida, até nos primeiros anos do ensino fundamental também. Então, a criança precisa ser protegida para que as forças de desenvolvimento, as forças de crescimento sejam poupadas e sejam destinadas ao que elas vieram, que são as forças de crescimento, né? Então, os professores da educação infantil ficaram num exercício muito grande de como alcançar a criança. E são dois caminhos, assim, principalmente para se alcançar a criança. Um deles é por meio do trabalho com as famílias. Então, houve uma intensificação muito grande do trabalho com as famílias, de mandar, às vezes, algum material para os pais lerem em casa, história para os pais contarem, ajudar os pais nas dificuldades. Então, encontros que foram encontros individuais, encontros com a comunidade toda, encontros só com aquela sala. Então, muito trabalho foi feito com as famílias, e isso foi muito bonito na maior parte dos jardins com os quais eu tive contato. E também os professores precisaram se firmar naquilo que é um dos princípios da pedagogia Waldorf, que é trabalhar com o mundo da noite. Porque os encontros, eles acontecem aqui, na vigília, no dia, mas eles são reelaborados no mundo da noite. Steiner traz várias conferências elucidando como nós encontramos com o nosso anjo, com o arcanjo, como tudo que nós falamos e fazemos é reelaborado no mundo espiritual por todos esses seres das hierarquias superiores que estão zelando por nós e por esse momento que nós estamos vivendo, né? Então, da mesma forma como uma criança nos 3 primeiros anos de vida, ela conquista pela vontade do mundo superior as capacidades essencialmente humanas, que são andar, falar e pensar, essas mesmas forças que a auxiliaram nessa conquista estão à disposição do ser humano quando ele precisa fazer um processo de cura, de transformação, e quando ele precisa também se colocar num caminho de autodesenvolvimento, de desenvolvimento espiritual. E parece que a pandemia os juntou à necessidade do caminho de desenvolvimento espiritual com a cura, né? E aí a gente se viu como professor muito mais próximo então desse caminho e muito mais com o desafio de cuidar bem disso que nós levamos para o mundo da noite, disso que nós carregamos cada um consigo dentro desse caminho interior. Então, muitos professores participaram de cursos, de eventos, de palestras também. Eu vi muitas, assim, o corpo docente se unindo para encontrar a melhor forma. Agora, a melhor forma nem sempre agrada a todo mundo. Então, escolhemos que devemos voltar assim, mas parte da comunidade acha que tem que voltar assado. Então, é isso, assim, a gente teve que se recolher nesse momento da pandemia, então tem um recolhimento interior, tem um recolhimento para as nossas casas, para não acontecerem os encontros presenciais, mas ao mesmo tempo tem uma tentativa de fazer o melhor para toda a comunidade, e na hora que se dá o passo para retornar para o presencial, também a gente se depara com condições e com escolhas, e esse momento da alma da consciência, ele é também um momento incessante de escolhas. Nós estamos tendo que fazer escolhas. E dentro das nossas escolhas, assumir as consequências delas, né? Então, o trabalho foi desafiador, bastante desafiador, para os próprios professores, né?
Rose, e você está trazendo isso tudo e me vem que, assim, sem dúvida, foi muito desafiador e eu acho que teve um valor nisso muito grande, porque essa aproximação ainda maior entre professores e famílias, para mim, ampliam a possibilidade, acho que a gente sai um pouco dos muros de uma escola Waldorf só. O que que eu quero dizer com isso? A gente amplia o trabalho para famílias que não são Waldorf. Então, esse modelo de funcionamento que muitas vezes os professores foram desenvolvendo ao longo de toda essa pandemia, ele pode, de certa forma, ser expandido para famílias que não têm os filhos, não têm a possibilidade, ou sei lá, por qualquer motivo, não têm os filhos numa escola Waldorf. E aí, acho que a gente abre justamente essa possibilidade de abarcar essas famílias que não têm acesso ainda a esse tipo de educação. E aí, para mim, de novo, volta a expandir um pouco mais a nossa consciência coletiva, porque a gente sai dos muros da escola. Então, acho que a pandemia nos trouxe de desafio, acho que a gente conseguiu sair desse grande desafio com uma arma, entre aspas, muito afiada para a gente lutar diante de todos esses desafios que a humanidade hoje nos propõe. E ampliar isso, sair um pouco também só dos muros. Tem uma pergunta até aqui do Matheus, que ele fala um pouco de escola pública. Então, que ele fala que ele é professor de escola pública em Belo Horizonte, ele tem um sonho de ter uma escola pública Waldorf lá. Quais são os possíveis caminhos? Acho que talvez seria legal a gente entrar um pouquinho nesse caminho aqui.
Então, nós temos como desafio nesse momento o diálogo, né? E eu acho que diante de tudo que a humanidade está vivendo e das buscas também dos indivíduos, dos grupos, das instituições, a pedagogia Waldorf pode sim trazer muitas contribuições e pode, e nesse momento, até em nome da Faculdade Rudolf Steiner, eu posso falar, nós estamos num momento muito grande de abertura para o diálogo. Quais são as outras concepções que existem? Quais são as outras instituições que existem? No que os outros acreditam e no que nós acreditamos, sem necessidade de polarização, sem necessidade, porque a polarização nesse momento é um risco que a humanidade corre. Então, nós precisamos abrir para o diálogo e reconhecer no outro o que há de melhor no outro. E como é que, então, nós podemos contribuir com a nossa parte e também reconhecer e aceitarmos aquilo que o outro faz, né? Como também algo que pode contribuir com o nosso trabalho. Então, tem trabalhos excelentes sendo feitos. Para responder à pergunta do Matheus, as escolas, várias escolas estão se abrindo, sim, as públicas, para esse impulso. Eu tenho conhecimento de escolas que estão em busca, de secretarias de educação que estão em busca de ter não só uma escola Waldorf, mas escolas com diferentes linhas. Então, se eu penso na educação infantil, por exemplo, como é que pode ter uma unidade com Reggio Emília? Como é que pode ter uma unidade com construtivismo? Como é que pode ter uma unidade com pedagogia Waldorf? E como é que eu posso dar, agora puxando o fio do nosso último diálogo, a possibilidade das famílias fazerem escolhas? Porque é preciso escolher o caminho, e se você escolhe um caminho que faz sentido para você e você sente coerência nisso, a criança vai se desenvolver bem. Então, não precisa ser escola Waldorf. Isso que eu estou falando agora depende da coerência. Se o professor trabalha numa instituição que é coerente com aquilo que ele concebe internamente, e se os pais colocam a criança numa escola que para eles também é coerente, a criança vivendo dessa coerência é o melhor que pode acontecer com ela. Porque, de novo, eu quero usar aqui uma imagem de que pai e mãe, cada um segurando numa mãozinha da criança e vocês fazendo um passeio. A gente pode também trazer uma outra imagem de que o professor também segura de um lado, os pais também seguram de outro, estão ali criando um círculo protetor para essa criança. E na verdade, dentro desse processo é que a criança se sente envolvida para se desenvolver saudavelmente. Então, quando nesses programas que nós estamos realizando para professores das escolas públicas, que se chamava Infância Vivenciada, e era um programa da Aliança pela Infância no Brasil, agora nós temos a parceria com a Aliança pela Infância, mas o programa continua. Nós temos trabalhado com professores na escola, das escolas públicas, e os professores que nos procuram vêm também em busca desse algo novo, desse algo diferente. E eles fazem, nossa, achei uma coisa que eu procurava e não sabia onde estava. Voltando aqui ao começo do nosso diálogo, eu encontrei algo. Então, nós terminamos agora, anteontem, o programa desse ano, e os professores estavam numa alegria, numa vivência interna de realização, de completude, com tudo que eles aprenderam. Mas é uma pequena porta que se abre. Então, primeiro nós vamos, cada um como indivíduo vai abrindo pequenas portas. E as instituições que então conseguem se abrir para esse diálogo, como tem sido o caso da Federação das Escolas Waldorf no Brasil também, como tem sido o caso da Faculdade Rudolf Steiner, nós então estamos nos deparando com um momento que tem um pedido novo. E qual é o nosso desafio? Sabermos desvendar esse pedido e realmente atender às necessidades, porque esse também é um caminho de reconhecimento do que está diante de nós. Como é que eu reconheço a necessidade do outro e a necessidade do mundo nesse momento? Como uma própria recomendação de Rudolf Steiner na nossa trajetória dentro da antroposofia.
Eu acho que é por aí mesmo, né? E eu acho que é importante trazer luz para isso, dessa necessidade, mas também dessa abertura ao diálogo, né? Porque eu acho que isso também, acho que já é uma postura de estimular a expansão de consciência, né? E eu gostei muito que você trouxe também, Rose, a história da escolha, né? Rudolf Steiner fala isso também em muitos momentos. A gente tem que escolher em liberdade, né? Agir em liberdade. Afinal de contas, a pedagogia Waldorf também é uma educação para a liberdade. Então, eu acho que é interessante a gente abordar isso, e a gente vem vendo, na verdade, vários movimentos nesse sentido. Essa semana mesmo, eu acho que além de falar sobre tecnologia, falar sobre modos como a gente trata isso, mas também sobre falar de diversidade, de como a gente amplia o acesso à pedagogia Waldorf. Se a gente reparar, existem muitos movimentos nesse sentido. Essa semana a gente teve uma palestra incrível da Federação das Escolas Waldorf com a Lilia Schwartz, foi maravilhoso. Então, assim, eu acho que a gente tem uma abertura que está acontecendo, e eu acho que também tem a importância de demandas das famílias, de pedirem. Eu acho que tem esse papel da família também, né? A gente precisa trazer assuntos, a gente precisa falar, então é importante. Também a troca, não só da instituição, né, em si, mas também da comunidade, de trazer quais assuntos precisam ser tratados. Então, acho que esse diálogo e essa abertura ao diálogo é fundamental, assim. Eu queria te perguntar como é que você enxerga a pedagogia daqui a 10 ou 20 anos? Eu não vou nem falar 50, porque hoje a coisa está tão acelerada, né, que tudo vai mudar rapidamente em 10 anos. Então, qual que é a sua visão desse futuro próximo para a pedagogia?
Então, eu acho que tem sempre, para a gente formar uma imagem de futuro, ela é sempre uma imagem ainda difusa, né? Não é uma imagem clara. Eu me peguei essa semana, observando vagalumes ao anoitecer, e haviam tantos que até entraram aqui em casa. Comecei a fazer um processo de observação, e cada vez que a gente se prepara para um diálogo, para uma conversa, a gente também vai olhando, vai revisitando conteúdos, né? E esse ano nós tivemos também a visita, o lançamento da obra do Peter Selg aqui no Brasil, né? E ele traz um relato de um professor que estava lá naquela época, em 1919, com Rudolf Steiner, e ele dizia que para que a pedagogia, então, se efetuasse de uma forma como ele previa, né, dentro daquilo que cada um pode trazer de melhor, era preciso que cada um pudesse reconhecer no outro aquilo que há de melhor. E por que que eu falei da imagem dos vagalumes, né? Porque quando tudo começa a ficar escuro, o vagalume vai e acende a sua luzinha e ele dá sinais, né, para os outros vagalumes, para o acasalamento. Então, o que seria a pedagogia daqui 10, 20 anos, eu não posso prever nada em termos materialistas, né? Acho que seria até perigoso fazer isso. Mas eu vejo eu sonho com um acesso mais fácil a essa pedagogia a todos que queiram ter os filhos na pedagogia, assim como na medicina antroposófica também, nas terapias alternativas. Então, assim como nós precisamos somar, estamos num momento de reconhecer, acolher tudo que vem de diferente, a pedagogia pode ser uma contribuição para o mundo, pode trazer essa contribuição. Então, eu sonho que nos próximos anos nós tenhamos mais possibilidades de oferecer realmente oportunidades para um número maior de pessoas que queiram acessar esses conteúdos, essa forma de compreender a vida, mas com certeza de uma forma aberta e dialogada, né? Isso acho que vai ser o mais importante de tudo. E cada um vai precisar então acender essa própria luz para criar essa irradiação, porque o ser humano, esse ser humano livre que o Steiner propõe por meio da pedagogia, por meio da educação, não é livre para fazer o que quer, é livre para ser ele mesmo e para ser no mundo aquilo que ele veio a ser. E que a própria pedagogia possa, depois desse momento todo turbulento que nós estamos vivendo, possa ir crescendo também no sentido não só da multiplicação, mas no sentido de encontrar de fato essa essência, né? Então, quem tem filhos, teve filhos como os meus que já são grandes, e a gente vai encontrando jovens. E aí a gente percebe que eles pensam de uma forma diferente, que eles têm opiniões que são muito autênticas, né? Então, que a pedagogia possa cada vez mais oferecer essa oportunidade para esses indivíduos e que o mundo possa se beneficiar por meio da pedagogia, mas sempre dentro de um caminho de abertura e de diálogo. Acho que esse é um bom sonho para nós sonharmos. Temos tanto ainda para fazer, e quando eu volto para a primeira infância e vejo quanto trabalho nós temos para contribuir para esse desenvolvimento das crianças, especialmente nos primeiros 7 anos de vida, que são a base da vida, então eu só vejo assim um campo maravilhoso, entusiasmante de trabalho pela frente. Então seremos juntos, né? Muito bonito assim esse caminho de acender uma luz nesse momento que a humanidade está precisando mesmo de novos caminhos, e onde a gente precisa fazer algumas separações e encontrar esse eixo.
Muito linda essa imagem, Rose. Acho que a gente vai ter que ir encerrando nossa conversa aqui. E acho que essa imagem ela é ótima para a gente sair daqui com ela em mente, assim. Acho que e cada um acende a sua própria luzinha, né? Eu acho que também não é alguém que acende a luz do vagalume, é o vagalume que acende a sua luz. Então temos aqui um grande trabalho individual, para que o coletivo possa se iluminar.
Agradeço a oportunidade a vocês.